Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Boldrin, redatora do Nexo, e eu tô aqui para convidar você a conhecer o Entre Aberta, um novo podcast do Nexo em parceria com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. Ao longo de 8 episódios, a gente vai falar sobre a importância de entender melhor como funcionam os governos e o poder público, e contar histórias de pessoas que estão trabalhando para aproximar a população de espaços de poder. A gente que abre portas para pensar políticas públicas mais transparentes e participativas. Tudo isso para entender melhor o que a gente pode fazer para ajudar a transformar essa realidade. O primeiro episódio vai ao ar na sexta-feira, dia 21, e é sobre a justiça brasileira. Para ouvir, é só assinar o feed do Entre Aberta no seu tocador de podcast preferido, ou ir no site do Nexo. Até lá!
Um menino negro morre durante uma operação policial no Rio de Janeiro. O caso comove o país e provoca uma decisão no Supremo, que proíbe ações policiais em favelas do Rio durante a pandemia. Passado um ano após o crime, o caso continua sem respostas e os policiais investigados seguem suas vidas normalmente e até participam de novas operações. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021, dia em que a morte de João Pedro Matos Pinto completa um ano. João Pedro tinha 14 anos quando foi alvejado durante a operação conjunta das polícias federal e civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. João Pedro estava na casa da tia e o imóvel foi atingido por mais de 70 disparos. As organizações Rios de Paz e Change.org fizeram um ato na manhã dessa terça-feira relembrando a morte do menino. Uma faixa foi estendida na Lagoa, na zona sul do Rio, cobrando respostas sobre o crime.
Não me saia daí de dentro. Se a polícia chamar alguém, vocês atendem de boa. João, fala comigo, João.
João Pedro foi atingido por um disparo feito pelas costas, segundo o laudo que faz parte da investigação. Os três policiais que invadiram a casa da tia dele afirmam que trocaram tiros com traficantes que fugiam da polícia e pularam o muro do imóvel onde estava o João Pedro. Amigos da vítima que estavam no local dizem que não houve confronto. Os policiais entraram já atirando.
Inicialmente, a investigação da morte de João Pedro foi feita pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. Depois, por indícios de que a morte tinha sido provocada por policiais civis e não federais, o Ministério Público Federal deixou o caso. A investigação estadual continua, mas está estagnada, segundo a Defensoria Pública do Rio. A volta do Ministério Público Federal ao caso, anunciada nesta segunda-feira, deu ânimo à família de João Pedro, que cobra respostas depois de um ano do crime.
Desde outubro de 2020, quando foi realizada a reprodução simulada do crime na casa onde o João Pedro foi morto, nenhuma iniciativa efetiva de produção de provas foi tomada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo ou pelo Ministério Público, que faz o controle externo da polícia. Nos últimos 6 meses, nenhuma nova testemunha foi ouvida, nem houve pedidos de medidas cautelares feitos à justiça, como quebras de sigilo, por exemplo. De lá para cá, de acordo com a Defensoria Pública, a investigação não avançou e ficou num limbo jurídico.
A reprodução simulada de outubro do ano passado foi feita por peritos da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e por um especialista contratado pelo Ministério Público. Ficou acordado que a Polícia Civil produziria o laudo oficial e o representante da promotoria faria uma análise independente, já que os dois órgãos têm procedimentos abertos para investigar o caso. Nenhum dos dois documentos foi concluído até hoje.
Em entrevista ao jornal Extra, Rafaela Matos, mãe do João Pedro, questionou o motivo da demora. Ela disse assim, abre aspas, "Estou muito apreensiva com essa lentidão. No caso Henri, por exemplo, tudo andou muito mais rápido. Por que o caso em que a polícia é envolvida, em que o menino negro é vítima, é mais difícil de ser solucionado?" Fecha aspas. O Henri, citado pela Rafaela, é um menino de 4 anos que foi morto, segundo a polícia, após ser agredido pelo vereador do Rio, Dr. Jairinho, em março deste ano. O laudo da reprodução simulada, feito no apartamento onde o Henry sofreu as agressões, ficou pronto em apenas 2 semanas.
Após a reprodução simulada do caso de João Pedro, o Ministério Público enviou as armas apreendidas ao longo do inquérito para a Polícia Civil de São Paulo, para que fosse feita uma contraprova dos exames de balística. Tanto as armas que os policiais portavam, quanto as que eles afirmaram ter encontrado no local do crime. A pedido da Defensoria Pública, que representa a família de João Pedro, a promotoria pediu que fossem repetidos os testes com o projétil de fuzil do calibre encontrado no corpo do menino. Logo depois do crime, os exames feitos pela Polícia Civil do Rio deram resultado inconclusivo, ou seja, não foi possível concluir se o tiro partiu da arma dos policiais. Na nova perícia feita em São Paulo, o resultado foi o mesmo.
O fim das diligências para solucionar o caso coincide com a extinção do GAESP, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do Ministério Público. 1 mês depois do crime, o GAESP abriu uma investigação sobre o caso João Pedro de forma independente. Foram promotores do grupo que ouviram os amigos de João Pedro, aliás, os amigos que testemunharam o crime. Com o fim do GAESP, em abril deste ano, a investigação passou para as mãos da promotora Elizabeth Felisbino. Em nota divulgada em abril, Felisbino afirmou que recebeu e está analisando os autos.
Já a Polícia Civil afirma que aguarda o laudo de reprodução simulada feito pelo perito contratado do Ministério Público e a contraperícia do exame de balística para concluir a investigação. Em nota divulgada em abril, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo não vê necessidade de nenhuma nova diligência ou oitiva. Atualmente, a investigação da Polícia Civil está a cargo do delegado Bruno Kleuder, que assumiu a delegacia após o jornal Extra divulgar que o então titular, Alan Duarte, que era responsável pela investigação até setembro de 2020, estava na operação que terminou com a morte de João Pedro.
Enquanto isso, os 3 policiais que fizeram os disparos na casa onde estava o João Pedro seguem com suas vidas normalmente. Os inspetores Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Menster são investigados pelo crime. Eles seguem na Coordenadoria de Recursos Especiais, Unidade de Elite da Polícia Civil. Os agentes trabalham normalmente e até participaram de outras operações policiais. Segundo a Polícia Civil, não há impedimento legal para que eles participem dessas operações, pois na época dos fatos, os servidores não foram afastados de suas funções.
Especialistas da área de segurança pública defendem que a investigação apresenta uma série de falhas em procedimentos que comprometeram a investigação do caso. As falhas incluem evidências obtidas, manuseadas e transportadas de forma errada, falta de preservação da cena do crime e acesso dos investigados a provas do inquérito de forma indevida. Ao portal G1, o defensor público Daniel Lozoya afirmou que a defensoria tem tido dificuldade de promover o andamento da investigação e classificou as irregularidades do caso como gravíssimas.
A morte do João Pedro ocorreu no mesmo mês do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. O vídeo de um policial branco com os joelhos sobre o pescoço de um homem negro gerou protestos em todo o mundo. O caso americano teve um desfecho bem mais célere. O hoje ex-policial Derek Chauvin, acusado de asfixiar até a morte o George Floyd, foi expulso da polícia 1 dia depois do crime. 4 dias depois, foi preso. Em outubro, ele foi solto sob fiança. Em abril de 2021, Chauvin foi condenado pelo crime.
No Brasil, a comoção em torno do assassinato de João Pedro também foi grande. Tanto que no mês seguinte ao crime, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante a pandemia do novo coronavírus, exceto em hipóteses absolutamente excepcionais, sempre com a anuência do Ministério Público. A decisão do Supremo nunca abarrou totalmente a realização de operações, apesar delas terem diminuído. E ela voltou a ser discutida após a chacina no Jacarezinho, que aconteceu no início de maio agora, uma operação que acabou em massacre após um dos policiais ser morto logo na entrada da comunidade, quando a operação estava começando. Em seguida, 27 pessoas foram mortas. Foi a operação mais letal da história do Rio.
Ao nome do João Pedro, juntam-se uma série de casos de crianças negras assassinadas dentro de casa ao longo dos últimos anos. Isso enquanto brincavam, ou estavam a caminho da escola ou da padaria. Nomes como a de Agatha Vitória Salles Félix, Emily Vitória da Silva, Rebeca Beatriz Rodrigues Santos, ou também nomes como os de Lucas Mateus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, que desapareceram no dia 27 de dezembro de 2020 em Belford Roxo, e ninguém sabe o que aconteceu com eles.
De acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ao menos 4.971 crianças e adolescentes foram assassinados em 2019 no Brasil. As crianças e adolescentes negros representam 75% das mortes violentas entre 0 e 19 anos no país. Só na região metropolitana do Rio, ao menos 100 crianças foram baleadas nos últimos 5 anos. Dessas 100 crianças, o jornal El País conseguiu identificar a cor de 29 delas por fotos e reportagens sobre os crimes. 24 eram negras. Segundo o levantamento do Fogo Cruzado, plataforma digital com dados de violência armada, nesses últimos 5 anos, 1/3 dessas vítimas crianças foi baleada durante ação ou operação policial no Rio.
E ambientes que deveriam ser ilhas de segurança para as crianças, como escolas ou a própria casa onde elas moram, não são, pelo menos nas comunidades do Rio de Janeiro. Em 2019, último ano escolar convencional antes da pandemia, 32% dos tiroteios na região metropolitana do Rio ocorreram no entorno de escolas. A grave situação fez com que a Defensoria Pública entrasse com uma ação civil pública a fim de proibir ações policiais perto de creches e escolas e que helicópteros da polícia, também conhecidos como os caveirões aéreos, mantivessem distância desses prédios. A ação foi aprovada parcialmente pela Justiça do Rio em maio. O Ministério Público também se moveu e emitiu uma recomendação para que fosse estabelecido um sistema de notificação compulsória para as escolas da rede municipal do ensino, isso em caso de tiroteios nas imediações das unidades.
A perda dessas vidas custa muito para as famílias, e não só. O assassinato de crianças representa também o custo econômico para o Brasil e impacta no país que queremos ser. Estimativas feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostraram que as perdas do Brasil com a violência chegam anualmente a 6% do PIB, ou aproximadamente 373 bilhões de reais, considerando valores de 2016, ano base da pesquisa. O valor era equivalente ao investido pelo Estado em educação na época.
Há 2 semanas da publicação do resultado do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2021, as projeções do mercado para a economia seguem em alta. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, a base de comparação para esses dados são os números da economia de 2020. Como é que são esses números?
Quando a gente fala em PIB, a gente está falando no Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produziu de bens e serviços em um determinado período de tempo. Então, quando a gente olha para o PIB de 2020 em comparação ao de 2019, houve uma queda bem forte de 4,1%. Para colocar esse tombo em uma perspectiva histórica, foi o terceiro pior resultado anual que a gente tem em registro. Ou seja, desde 1901, só 1990 e 1981 foram piores. Dito isso, a gente pode separar o ano de 2020 nos seus 4 trimestres e ver uma diferença entre eles. A pandemia do novo coronavírus, que chegou no Brasil em março e levou a uma paralisação parcial da economia, teve efeitos muito fortes, principalmente no segundo trimestre, entre abril e junho. Então, a partir do terceiro trimestre, já foi um pouco melhor. E aí, o último trimestre, apesar da crise de saúde ter continuado e bem forte, foi o que teve o melhor resultado no ano.
E como os números de 2020 influenciam o resultado agora? O PIB no país pode crescer mesmo ficando parado?
Como o último trimestre de 2020 foi justamente o que teve o melhor resultado em termos de PIB no ano, ou seja, foi o período de 2020 em que mais bens e serviços foram produzidos no Brasil, se o nível do produto desse período for mantido ao longo de todos os trimestres de 2021, o Brasil vai crescer no total do ano. Ou seja, esse resultado de todos os trimestres de 2021 somados vai ser maior do que essa mesma soma para 2020. Vamos colocar isso em números para ajudar a entender. Se a gente considerar que o Brasil produziu 100 no quarto trimestre de 2020, e vamos usar esse 100 só como uma referência mesmo, então em todos os outros trimestres de 2020, esse produto foi menor que 100. Então tem 99, 90, 96. Se a gente somar todos esses trimestres, então, a gente vai ter o produto do ano inteiro, que vai ser alguma coisa próxima de 386, que é abaixo de 400. Se dentro dessa ótica trimestral o PIB ficar parado ao longo de todo 2021, isso quer dizer que no primeiro trimestre de 2021 o produto vai ser 100, no segundo trimestre também vai ser 100, e a mesma coisa vale para o terceiro e para o quarto trimestre. Então a gente pode dizer que o produto em 2021 vai ser 400 dentro desses parâmetros. Se a gente for comparar esses 400 com os 386 de 2020, você já tem um crescimento aí de 3,6%. Então, se a cada trimestre o PIB ficar parado, ou seja, a gente produzir exatamente a mesma coisa que produziu no último trimestre de 2020, a gente já vai chegar no final do ano com um crescimento de 3,6%. Esse é um efeito que os economistas chamam de carryover.
O texto do Marcelo você já pode ler em nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot acompanhou o depoimento do ex-chanceler Néstor Araújo na CPI da Covid. Ele conta pra gente como o ex-ministro tenta blindar Bolsonaro.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, depois hoje, terça-feira, na CPI da Covid no Senado Federal em Brasília. O depoimento dele foi um dos mais aguardados, ao lado do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cuja presença nessa mesma CPI é aguardada para amanhã de manhã, quarta-feira. O Araújo comandou as Relações Exteriores do Brasil durante 2 anos e 3 meses. Cabia a ele fazer a ponte com os países produtores das vacinas, que são a única maneira de conter a pandemia. O problema é que ele e o chefe dele, o presidente Jair Bolsonaro, colecionam declarações agressivas contra a China, que até o mês passado respondia por 85% das doses aplicadas no Brasil. Os senadores quiseram saber de que maneira esse comportamento agressivo pode ter prejudicado a campanha vacinal brasileira. A CPI também apertou Araújo na questão da cloroquina. A ideia era determinar qual o papel do ex-chanceler na obtenção de uma droga que sabidamente não é útil para combater a Covid. O depoimento de Araújo foi classificado por muitos membros da CPI, incluindo o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, como um depoimento mentiroso. Embora os senadores não usem a palavra mentiroso, eles falam em faltar com a verdade. O Araújo, que chegou a escrever um artigo chamando o coronavírus de comunavírus para provocar a China, disse que nada na gestão dele ou na gestão de Bolsonaro causou problemas na relação com a China, mesmo havendo uma coleção de declarações inamistosas do embaixador chinês em Brasília, reclamando das críticas que foram feitas a seu país por assessores e por familiares do presidente Bolsonaro nos últimos anos. Araújo tentou proteger o presidente. Em vários momentos, ele disse que não recebeu ordens específicas de Bolsonaro. As ordens vinham, segundo ele, do Ministério da Saúde. Essa estratégia joga ainda mais expectativa para o depoimento de Pazuello, marcado para amanhã, quarta-feira, logo cedo.
Da morte do menino João Pedro, que acaba de completar um ano sem solução, passando pelas projeções para o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2021 e terminando com o depoimento do ex-chanceler na CPI da Covid, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!